Este episódio do Minha Mãe é uma Codorna era antes exclusivo dos assinantes. Mas, como a gente acabou decidindo em julho de 2020, agora está disponível para todo mundo. Então aproveite!
Hoje eu quero amor, vou temperar a salada do almoço com óleo de amêndoa paixão, escutarei vando até o sol se pôr, tatuarei estrelas nos seus ombros e dentro delas os nossos nomes, tudo porque quero estar contigo.
Cantar a musiquinha que tu gosta. Tão, tão, tão.
Tão, tão, tão. A música tão, 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 da chamada tão, tão, do Skype.
Eu não aguento mais ela, cara. Eu não sei se eu tô gravando demais, eu não sei se... Na verdade, qualquer toque repetitivo por muito tempo me incomoda, assim.
É, chamada telefônica é um horror mesmo. Mas sabe que esse toque do Skype, eu até demoro pra atender as chamadas de vocês, porque eu fico curtindo aqui no quarto. Desligo a luz e fico curtindo a batida do toque do Skype.
Tipo, a gente tá gravando de noite agora e de noite não me incomoda muito. Agora, de manhã, cara, recém-acordado, assim, eu levantei da cama e vim pro Skype. Nossa, mãe do céu. Me dá, chega a dar uma ânsia, assim, não sei porquê.
Será que o ouvinte vai reparar alguma diferença do nosso podcast noturno ou diurno?
Eu acho que ele vai reparar, Lucas. É, espero que ele repare, na verdade, que isso vai ser muito ruim pro Beber, a ausência do Beber.
A ausência do Beber, exatamente.
Eu espero que o ouvinte consiga reparar que o Beber não está aqui hoje. Na verdade, ele tá aqui, né? Ele tá editando, então esse programa foi pro ar graças a ele. Agora, ele não está falando, de fato, né?
Eu vou até... Me deu uma ideia agora. Eu vou lançar uma pergunta pro ouvinte. E se o ouvinte quiser participar de alguma forma do Codorna, só mandar um e-mail pra aquele lugar, arroba... Tu lembra arroba o que que é, Marcelo?
Tava indo tão bem, cara. Nossa, não tem pauta e o Lucas tá se virando. Aquele lugar, arroba codornacast.com.
Exato. A pergunta que é, que eu faço agora, neste momento, é a seguinte. Onde será que anda Luiz Beber, que não pôde comparecer a essa gravação noturna?
Exatamente, exatamente.
Se você tiver informações do paradeiro do jovem, por favor, mandar um e-mail pra gente.
Eu tava pensando, porque vampiro não pode sair na luz do sol, né? E o que faz alguém não sair na luz da lua?
O que não sai na luz da lua, cara?
Não sei, lobisomem sai, mas fica perigoso.
Mas exato, pode ser que ele seja... É o sétimo filho homem, é isso que é o lobisomem?
É, o sétimo filho homem.
E o resto do mulher.
Exatamente. Ora, exatamente.
Faz sentido. Beber tem irmã.
Exatamente, tem uma irmã e tem seis irmãos, né? O que eu fico pensando... Eu ia sugerir outra coisa também, cara. Eu conhecendo o Beber e os dons dele de edição, eu queria que ele colocasse, se for possível, Beber, um beijo. É, colocar uns sons pra te identificar durante a conversa. Tipo, a gente fala alguma coisa e um sonzinho, sei lá, um bater de pratos, de panela, representa o Beber na chamada. O que tu acha? O que tu acha, Lucas?
Excelente, bater de prato, uma trovoada.
Isso, qualquer ele escolhe,
som,
ele escolhe.
Ele pode escolher um latido, um miado, um rugido. Acho que vai expressar
um elefante.
Bem, um elefante.
eu acho legal essa interação com o editor. Agora está começando mais um episódio dando Minha Mãe uma Codorna. Com ou sem Beber é um episódio, então aceite você, espero que você goste. Acho que eu e o Lucas vamos dar conta da conversa hoje. E Lucas, a gente tem que falar dos planos, tu acha, cara?
Vamos falar dos planos pra enfatizar isso.
Tu tem de cabeça os planos, não?
Tenho de cabeça, eu acho que eu tenho de cabeça, mas eu vou tentar.
A gente só grava isso todo dia, não tem por que ter decorado, não precisa.
Vambora, a gente tem três planos. O plano Codorna Bronzeada. Tu sabe os benefícios do Codorna Bronzeada, Marcelo?
Site sem publicidade e acesso ao grupo fechado do Facebook.
Ok, o outro é o Silver Lux, aquele que tem nome de produto de limpeza.
Ou de talher de prata, caríssimo.
Exato. O que que é o Silver Lux, Marcelo?
Silver Lux é o nosso plano intermediário, a partir do qual você começa a ter episódios diários. 20 episódios por mês do Minha Mãe é uma Codorna. O segundo e quinta é livre no feed, então todo mundo pode ouvir. O de terça, o de quarta e o de sexta, só para quem é Silver Lux, ou para quem tem o terceiro plano, que é o...
Codorna de Ouro! Que ele recebe todos os outros benefícios dos outros planos e mais, ele participa, ele integra o momento Codorna de Ouro.
Que é o momento em que nós damos vazão ao nosso amor a cada um dos assinantes Silver Lux. É isso, né? Silver Lux não, opa! que é o momento que nós demos vazão ao nosso amor para cada assinante codorna de ouro. Tá bem ensaiadinho, cara, gostei. Não tem pauta, não precisa, viu? Não precisa mais de pauta, cara. A gente consegue fazer uma introdução sem pauta.
Maravilha, maravilha.
E o tema de hoje, Lucas?
Tu quer já botar o tema de hoje na roda ou tu quer...
Eu quero que tu apresente o tema de hoje só e aí eu puxo uma brincadeirinha.
Tá, então vamos lá. O tema de hoje é pra galera que curte viajar e com ou sem planejamento, todo viajante, ele depende de uma hospedagem. Então o tema de hoje é hostel, hospedagem low cost.
O que já passou, o que já aconteceu com nossas visitas, né? As histórias que nós temos, sugestões, dicas, por que não, né? Mas antes de chegar no bloco principal então, cara, Lucas, vamos fazer um codorna jogo bem rápido?
Vambora, simbora!
Codorna jogo. Cara, o codorna jogo de hoje, na verdade, assim, é uma brincadeirinha bem, bem besta que eu tive com uma professora minha, Cami, um abraço, um beijo se estiver ouvindo. Ela fez, são pegadinhas, são charadas, vamos colocar assim. Tipo, mexer mais pra lado de detetive, vamos brincar. Eu vou te falar descrever uma cena e tal, e tu vai ter que adivinhar o que aconteceu com ela. Tu só pode fazer perguntas pra mim que a resposta envolva sim, não e irrelevante, tá? Eu não posso, é algo bem simples, mas cara, eu fiquei, não horas, mas eu fiquei bons minutos pensando nas respostas. E eu quero ver se o Lucas é mais rápido do que eu.
Tá, eu tenho que descobrir o que aconteceu na cena do crime, é isso?
Exatamente.
Beleza.
Exatamente. Eu vou descrever a cena o mais basicamente possível, e aí tu vai ter que criar perguntas aí de sim, não, ou irrelevante, se é uma coisa que não interessa, né? E aí tu tem que descobrir o que aconteceu, tá bom?
Sensacional.
Tem um homem morto, caído no chão, e do lado dele tem um pacote fechado. O que aconteceu?
Tá, o pacote fechado é uma encomenda pra alguém?
Não exatamente, não.
O homem morreu no trabalho dele, exercendo a sua profissão?
Posso considerar que sim.
A relação da morte dele é específica... Não, essa pergunta eu não vou fazer, porque ela dá muita margem para sim ou não. Acaba sendo indiferente. O homem, ele aparenta... Tem sangue no corpo dele?
Sim.
Tem sangue no corpo dele, ok.
Ah, faltou dizer que ele tá no local aberto.
Ah, ele tá no local aberto.
Faltou dizer que ele tá no local aberto, isso.
Tá, ele tá num parque?
Indiferente, no local aberto.
Existem mais pessoas em volta?
Não.
Não existem mais pessoas em volta. Aconteceu de noite?
Indiferente.
Indiferente.
Mas eu diria que de dia.
Tá, de dia. Além do sangue, existem outras evidências de um crime?
Não.
O pacote é da cor branca?
Cara, indiferente.
Indiferente, tá, ok.
Pode ser, pode não ser, indiferente.
Caramba, o pacote tá fechado e o homem tá caído no chão. O homem morreu abraçado com o pacote?
Sim.
Então ele tava tentando proteger o pacote, talvez. O sangue, ele é proveniente de alguma utilização de arma?
Não.
Arma branca ou arma... Não, nada. Nem arma de fogo. Ok.
Ainda bem, cara. Tô gostando. Já fez mais perguntas do que eu fiz na ocasião.
Tudo me leva a crer. Por enquanto, meu pensamento tá indo por esse lado. Talvez tentaram assaltar o homem. E aí o homem tava levando essa encomenda pra alguém, né? Não sei se ele era... Provavelmente não era um carteiro, mas... Enfim, podia ser uma encomenda pra uma namorada, alguma coisa assim. Ele tentando proteger o pacote, ele acabou morrendo. E a pessoa, sei lá, acabou fugindo depois e não conseguiu levar o que ela queria. Enfim, por enquanto... Esse é o meu pensamento.
Não tem nada a ver com mais ninguém.
Ah, não tem nada.
A morte dele se deve só ao que eu descrevi.
Ah, olha só.
Um pacote, céu aberto e um homem caído no chão com sangue.
Céu aberto. Ah, então peraí. Se é céu aberto, deve ter alguma informação importante ligada a isso que eu ainda não peguei.
Sim.
Não, deve ter. Porque senão não faria sentido ser em céu aberto.
Sim.
Ah, peraí. Tá chovendo?
Não.
Não, não tá chovendo.
É irrelevante também, mas eu acho que não.
É relevante, tá. Não foi, o pacote não era metalizado e não, ele não morreu de nenhuma descarga elétrica, então.
Não foi o caso.
Até porque talvez ele não sangraria por isso, né?
Mas essa foi criativa, cara. Já ganhou meu coração, já...
Cara, é difícil, hein? Tá, mas vamos lá. Céu aberto, homem, um pacote... Pacote fechado, o que dificulta mais ainda. Ele tava abraçado no pacote, tu falou, né? Ou não? Não lembro dessa informação.
Tá, ele não tava abraçado no pacote, mas ele tava em contato com o pacote quando aconteceu o óbito.
Ah, tá, ok. O pacote é do tamanho do homem? Vamos ver.
É um pouco menor.
Um pó, então. Ah, olha só. Ok, é um pacote fechado.
Mais ou menos o tamanho das costas dele, assim, do dorso dele.
Tá, tipo o tamanho de uma mochila.
Isso.
Ok. O pacote é uma mochila?
Mais ou menos.
É uma mala?
Sim, é uma mochila, sim.
É uma mochila. Uma mala ou uma mochila? Tá, algo assim.
Isso.
Tá, interessante. Ele tava fechado, uma mala fechada.
Sim.
Agora eu tô curioso pra caramba, velho. Pera aí.
Cara, se tu ligar com a outra informação que eu te dei, tu resolve, eu acho.
É céu aberto e tem uma mala, é isso? Não. Era essa a informação?
Céu aberto e tem uma mochila.
Tá, céu aberto e uma mochila. Não, mas não faz sentido. Meu, eu ia viajar loucamente agora. Eu ia falar que era uma mochila, um jetpack, alguma coisa assim. Mas aí não seria um pacote. Uma queda de jetpack.
Quase.
Sério? Ah, um paraquedas!
Isso!
Um paraquedas! Oh, entendi! Oh, excelente! Tá, ele caiu de paraquedas, então.
E o paraquedas não abriu, exatamente.
O paraquedas não abriu.
Eu não sei se em português funciona, cara, mas, tipo, em inglês, paraquedas é backpack, né?
Ah, tu deu um negócio das costas.
É, mas, enfim, eu acho que funciona também em português. Então, essa foi a charadinha número um, cara. Parabéns.
Muito bom. Não, mas as dicas foram excelentes.
Mas eu travei, assim, no início já e desisti. Então, parabéns. Você foi muito mais longe do que eu. E quer fazer a segunda, então, cara?
Vamos pra próxima.
A segunda eu achei mais legal. Eu vou fazer aqui o aviso que minha professora deu pra mim, que eu não sei se isso é cientificamente possível, provável, ou enfim, mas leve pelo lado da ficção, tá? Uma pessoa vai numa festa, tá? Ela vai numa festa, e assim que ela entra na festa, a festa começou tipo 7 horas da noite. Ela entrou na festa às 7 horas da noite, 7 e pouquinho, ela tomou um coquetel, e logo em seguida ela foi embora. Todos os outros que estavam na festa, depois, beberam coquetel e morreram. A única pessoa que não morreu foi essa que foi embora antes. O que aconteceu?
Ah, pô, olha só, a teoria é boa, hein? Essa pessoa, provavelmente, ela envenenou todo o resto da galera da festa.
Não.
Tá, vamos lá, então ela não é culpada.
Não foi ela que fez o coquetel, ela não envenenou ninguém.
Ela tava realizando a festa também não, né? Não teria sentido o anfitrião sair mais cedo.
Não.
O anfitrião morreu na festa também ou é indiferente?
Sim, todo mundo da festa morreu porque todo mundo bebeu coquetel.
Tava envenenado, não?
Sim, mas...
Sim, ok.
A questão é matar por que uma pessoa sobreviveu.
Ah, tá.
Descobrir por que o cara sobreviveu.
Cara, o lado mais lógico é, sei lá, o veneno rolou, provavelmente botaram veneno depois no coquetel, né?
Não.
Não? Olha só.
Essa eu achei muito legal, cara. Muito legal quando me contaram o desfecho dela.
Talvez não. O coquetel talvez não estivesse envenenado, mas talvez onde a galera tomou o coquetel, tipo, o copo, alguma coisa assim, também não, né?
Não, o coquetel estava envenenado.
Olha, essa é difícil, hein?
Se apega mais à informação de que ele chegou cedo na festa e foi embora logo em seguida.
Tá, essa pessoa realmente sobreviveu.
Sim, e ela tomou o mesmo coquetel que os demais.
Tá. Porque eu pensei que pode ter acontecido a pessoa ter começado a passar mal e foi embora da festa e, sei lá, e morreu em outro lugar.
Não, ela tá viva. Ela não foi impactada pelo veneno.
Por que que essa pessoa não foi impactada pelo veneno?
Por que, Lucas? Por que, detetive Lucas?
Velho, essa é mais complicada que a outra, né? É mais difícil, né? Era uma festa de aniversário?
Indiferente.
É, empresarial e tal, indiferente, ok.
Indiferente. Diferente da outra que tu descobriu por que a pessoa morreu, né? Como ela morreu, eu quero saber como que essa sobreviveu.
Nossa, tá, peraí. Beber, por favor, lança uns sons aí de natureza. Uns grilinhos, alguma coisa assim.
pra relaxar a mente do Lucas.
Se era um homem ou se era uma mulher, também é indiferente?
Indiferente.
Cara, não vou saber. Agora me conte, Marcelo, por que essa pessoa ficou viva?
Essa pessoa ficou viva, cara, porque o veneno estava dentro do gelo que estava dentro do coquetel.
Ah, caramba. E provavelmente ela pegou sem gelo?
Não, o gelo não tinha derretido ainda.
Ah!
Ela pegou o coquetel com gelo intacto. Eu achei muito legal, desculpa.
Ah, caramba!
E aí, como ela não estava na festa quando o gelo derreteu com o veneno dentro, ela não morreu. Essa é a parte que eu não sei se é possível isso existir ou não, mas enfim, ficção.
Mas é interessante.
Lucas, muito bem, cara. Tu faz boas perguntas. Um bom questionador. Eu não tenho essa habilidade.
Mas eu realmente pensei... Eu ainda acho que essa pessoa tem culpa no cartório.
Né? Pode ter, cara.
Pô, e quem é que envenenou então, né, cara? Essa é outra pergunta que a gente tem que fazer.
É, essa pergunta eu vou fazer pra minha professora e depois eu te trago a resposta. Peraí que eu vou ligar pra ela, cara. Eu já voltei, só um pouquinho. quartos compartilhados, banheiros compartilhados, café da manhã incluso ou caríssimo, banheiro sem toalha, banheiro sujo, banheiro ocupado, banheiro dentro do quarto do hostel. Enfim, essa vida de hostel, cara, é muito, muito complicada. E eu não sei, Lucas, tu viajou recentemente, né? Tu já tinha tido experiência de hostel no Brasil?
Sim, mas era um hostel completamente diferente do que eu vi lá fora, até pela qualidade. O hostel que eu fiquei aqui no Brasil era, velho, era uma mansão que eles transformaram em hostel. Não era uma mansão, mas era uma casa de classe alta, assim. Sensacional. Super indico, inclusive. Quem for pra Ouro Preto, Minas Gerais, é hostel de casa. É, fala com a Patrícia ou com o Gustavo lá. Pessoal, super gente boa. E aí, esse hostel era completamente diferente do que eu vi lá fora, assim. Então, tanto é que eu dei uma sorte quando eu fui ficar nesse hostel. Como a gente tava em 4 pessoas, eles distribuíram a gente, colocaram a gente dentro de um quarto, que era um quarto que teria lugar pra 8 pessoas, mas tava bem vazio o hostel. Então, foi, cara, a gente ficou com um quarto só pra gente, um banheiro só pra gente e tal. Foi sensacional a hospedagem lá, sensacional.
Cara, que massa, eu quero muito ir pra Ouro Preto, cara. Acho que de repente ano que vem eu consigo, eu vou anotar a recomendação aqui. Eu perguntei porque eu nunca tinha ficado em hostel, assim, tipo, no Brasil, sabe?
Aham, só ficou lá fora.
É, depois que eu viajei pra fora, eu acabei ficando num hostel em Curitiba, mas era tudo sempre quarto privativo, assim, sabe? Era quase um hotel,
tá,
né?
Tá, mas mas é o preço mais baixo.
É, assim, eu sempre que eu viajava, até porque eu nunca ia sozinho e tal, sempre ia acompanhado, geralmente. Então, era sempre acompanhado, geralmente. Sempre, geralmente. Enfim, parabéns. Parabéns. Ato falho gigante aqui. E aí, mas eu sempre pegava um quarto em hotel, né? E aí, eu comecei a me sentir muito fechado em hotel quando eu viajava, assim. Tipo, aquela questão de, tu tá num quarto sozinho, sem contato com o pessoal da cidade. Aí, tu desce pro hall, aí tu sai do hotel e vai pra um restaurante. Aí, tu volta. Aquela coisa sem contato social, sabe?
Exato, tu te isola, né?
Isso. Aí, eu comecei a pensar na possibilidade de hostel. E aí, a primeira vez que eu fiz uso de hostel foi fora do país, mas foi também num hostel que tinha quarto partilhado. Então, era o meio termo. Era mais barato que hotel, mais barato, mais caro que um quarto de hostel qualquer, né? Aqueles beliches com travesseiro de 1 centímetro e com colchão também de 2 centímetros, né? Bem confortáveis. Mas mesmo assim, já tinha uma hora social, assim. Então, eu tinha meu quarto. E aí, quando eu queria ficar mais de boa conversando com gente estranha, gente de fora, de outros países e tal, eu ia pro hall social. E ali, cara, foi assim, ó, nunca mais eu fico em hotel, cara. Nunca mais também é muito forte, né? Mas sempre que eu viajar, vou dar preferência pra hostel. Eu gosto muito desse contato com gente diferente e tal, sabe?
É, e pra ti que tem o inglês, excelente, conversação, diálogo, deve ser uma maravilha, né, velho? De ter essa experiência de conversar com... Porque, assim, eu quando eu fui pra lá, tá? Pra fora, pra Europa agora, o meu inglês não rola pra diálogo. Eu consigo pegar informação, eu tenho que pensar na frase que eu vou soltar. Então, quando eu tô conversando com alguém, eu tô tentando eu consigo entender o que a pessoa me fala, mas a minha dificuldade é na estruturação da frase que eu vou falar. Então, eu perco muito tempo nisso. E então, o que acaba acontecendo comigo é, troco essas ideias, mas elas geralmente são mais pontuais, a minha conversa não dura muito com as pessoas do hostel, mas exige uma compreensão da pessoa que tá dialogando comigo. Eu tava conversando com um sueco, eu falei que o meu inglês era ruim pra ele e tal. Aí ele só me olhou e falou assim, step by step. Ah, vamos no passo a passo que a gente vai chegar em algum lugar. E realmente, eu conversei com ele uns 10, 15 minutos e deu pra conversar. Mas no início, assim, tu até te sente meio acuado por não ter um conhecimento tão aprofundado da língua, né? Por isso que eu falei, pô, pra ti deve ser sensacional, né, cara?
Cara, então, assim, ó, a primeira vez que eu fiquei no hostel, né, que foi essa vez que eu viajei com acompanhado, eu tava na Holanda, em Amsterdã. Era um puta de um hostel, cara, até deixa eu recomendar aqui, que é um hostel muito legal. Ele é mais caro que os outros, porque ele só tem quarto partilhado. O nome é City Hub. Eu te mandei a foto dele, é tipo uma cápsula espacial.
Parece
assim.
Corporação cápsula do Dragon Ball, assim.
É uma loucura, cara. É muito massa, assim. E aí eu tava acompanhado, daí durante o dia a gente ficava caminhando pela cidade, etc. E de noite, tarde, no hostel, a gente tinha um restroom, assim, uma sala bem grande pra galera ficar jogada conversando. Tinha máquina de chope, tinha geladeira com cerveja. Óbvio que tu pagava, né? Não era incluso na diária, mas beleza, era muito massa e não era caro, era uma coisa bem legal, assim. E aí, lá, naquela ocasião, cara, eu era muito travado, assim, com medo de inglês, e eu não falei com ninguém, quase. Tipo, eu ficava ouvindo, sentado, fingindo que tava mexendo no telefone, ouvindo a conversa dos outros, sabe? pra praticar inglês, assim, era muito massa, que tinha alemão, tinha britânico, tinha americano, tinha sueco, tinha uma galera de fora. Aí a única história que eu tenho daquele rosto pra contar em referência a isso foi que um dia, bom, Amsterdã, todo mundo sabe que lá a maconha é permitida, permitido e tal. Primeiro que tinha dentro, no meio da sala, tinha um aquário, tipo um box de banheiro, assim, sabe? E eu olhei pra aquilo, porra, o que esse vidro faz aqui no meio da sala, sabe? Não fazia sentido, não era uma coisa assim planejada, era no meio da sala, tinha um vidro, ponto. Daí eu pensei, cara, deve ser pra fumantes, né? E eu nem pensei na possibilidade de maconha em si. Aí de noite, no outro dia, eu vi uma galera lá dentro fumando maconha, sabe? E daí
Mas era um
fumódromo.
Era uma sala dentro de outra sala. Ah, tá, entendi, um fumódromo.
Era uma sala, é um aquário pra pessoas, não pra peixes.
Aham.
Uh-huh. Com gente pra gente fumar, sabe? E aí devia ter uma abertura pra cima que puxava o ar, alguma coisa assim, não sei como é que era. E aí nesse dia que uma galera tava fumando, porque assim, né, tu deve ter percebido isso lá fora, latinos atraem latinos, né? Aí do nada tinha um casal da Galícia, cara. Galícia. E o cara passando muito mal, com taquicardia, se jogou no chão, dizendo que ia morrer e tal. E aí, óbvio, que ninguém falava espanhol no hostel. Aí sobrou pra mim, né, tentar falar espanhol com o casal da Galícia e acalmar o cara. E o cara tava, assim, ó, fora da casinha total. E lá, não sei se tu sabe, que em Amsterdã eles não chamam ambulância. É proibido atendimento por causa de droga.
O cara tava passando mal dentro do aquário?
Passando mal dentro do hostel. Ele foi no aquário, aí ele saiu do hostel. É porque lá eles vendem um monte de tipo de maconha, né, de droga e tal. Não é só, tipo, maconha... Enfim, eu não entendo disso. Então me desculpa, mas lá tem vários níveis e tem coisa misturada, sei lá o quê, de força, de droga, né? E ele tava mal, taquicardia, suando frio e tal, em pânico, assim. E o cara do hostel falou, olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como chamar ambulância nem nada, porque eles não atendem quem usa droga. É liberado, mas quem passa mal.
É responsabilidade da pessoa, mais ou menos por essa vibe, né?
Exato, eu fiquei o dia inteiro, a noite inteira quase tentando cuidar de um casal, e foi muito louco, assim, cara. Os caras não falavam direito nem espanhol, porque é meio que um dialeto, não sei como é que funciona.
E era um casal mais velho e o cara sobreviveu ou não?
Sobreviveu. No outro dia ele passou por mim e ele baixou a cabeça e foi embora, como se não tivesse me reconhecido, assim, sabe?
Bah,
tipo, vergonha,
meu.
Assim. É. Mas assim, essa foi a primeira viagem. E aí depois disso, cara, independente de ser no Brasil ou fora do Brasil, cara, eu fui pra São Paulo, já fiquei em hostel. Eu fui pra Curitiba, já fiquei em hostel, porque eu acho legal essa questão de tu conhecer gente que tá viajando também, sabe? Então mesmo quem não tem inglês, cara, eu acho que vale muito a pena, assim, sabe?
Sabe que as poucas pessoas que eu acabei conversando, na realidade eu conversei com bastante gente de fora, só que meus diálogos eram curtos, então nada muito aprofundado. Então, as pessoas que eu mais conversei na viagem, geralmente é porque eu tinha um espanhol como língua, né, língua mãe, assim, então era fácil pra me comunicar. Cheguei a conversar com argentino e até com gente da própria Espanha mesmo. Tinha gente da, por exemplo, tinha um cara do Paquistão, se eu não me engano é Paquistão, se não me falha a memória, que ele fez um passeio com a gente, e esse passeio era pelos lagos Plateovic da Croácia e tal. E, cara, lindíssimo o passeio. Só que o passeio a gente comprou por um site chamado Get Your Ticket. Então, esse site, tu faz a tua compra lá, tua reserva e tal. E é batata, assim. Tu paga um pouquinho mais caro, se eu não me engano. E aí, mas vem van e tal. Mostra o lugar que é pra tu pegar a tua van. E é sensacional. Mas, resumindo, esse passeio que a gente fez foi sendo de Zagreb, na capital da Croácia. Esse passeio acabou que não lotou a van. Só 3 pessoas foram no passeio. Eu, o meu amigo e o cara do Paquistão. Então, a gente acabou criando um vínculo por poucas pessoas que tinham. Então, a socialização ali acontecia, por maior que fosse a dificuldade. E esse cara, é legal que depois tu pega Instagram das pessoas e tal, e vai acompanhando. Tipo, onde é que o cara tá agora? E o cara vai te acompanhando também. E essa troca, durante a viagem, tipo, brasileiro lá fora também. E aí se torna mais fácil ainda o diálogo, né? Então, eu acabei pegando o Instagram de alguns brasileiros que moram lá fora. Conheci um cara que morava em Cracóvia, na Polônia, que o cara, escutando eu falar português com esse meu amigo na rua, ele virou pra trás e ficou até assustado. Ele falou assim, cara, faz muito tempo que eu não escuto português. E aí ele assim, me desculpem, ele tava morando lá não sei quantos anos já, falou, me desculpem, eu interferi na conversa de vocês dessa forma, mas só queria falar pra vocês que realmente é muito bom ouvir esse idioma aqui fora. E aí...
Cara, deve dar muita saudade.
Vai, imagina, cara, imagina. E aí eu assim, tá, tu tá indo pra onde? Então, ele falou o lugar que tava indo, a gente seguiu o caminho com ele, conversando em português, e aí tu acaba pegando contato também. Então, assim, é legal que esse tipo de vivência que tu vai tendo nas cidades, quando tu faz uma viagem com uma excursão, isso eu acho que tu perde muito, esse tipo de experiência, né? Porque tu fica fechado com aquele teu grupo, né? Então, e o hostel, ele tem essa contrapartida de tu conhecer pessoas novas e de tentar enxergar aquele lugar que tu tá indo, não só como um ponto turístico, mas tentar entender também que existe uma diversidade de cultura naquele lugar, uma diversidade de cultura visitando aquele lugar, e abre a tua mente para esse tipo de variedade cultural, né?
Então, agora sim, falando um pouco mais da minha última viagem também, que eu fui pra Europa esse ano.
Uh-huh.
Dois babacas aqui na chamada, né?
É, exato. Eu ia falar um palavrão, mas vamos lá. É muito difícil, às vezes, a gente conversar, porque tem gente que acha que, pá, tá sendo snob e tal. Não é o caso. Tu foi pra onde, Marcelo?
Cara, alguns lugares que tu foi. Foi pra Bélgica, pra Alemanha, pra República Tcheca, pra Áustria e pra Hungria. Pra esses cinco países. E eu fiquei em hostel, e aí sim, já trazendo tudo o que a gente falou até agora, né? Eu decidi que eu ia ficar em hostel, porque o melhor lugar pra te conhecer pessoas é em hostel. Pra quem tá viajando, assim, meu ver, né? E bar, óbvio, né? E festa, óbvio, mas...
mas assim, tipo... KitKat, tu ainda precisa contar a história da KitKat.
talvez eu conte hoje. Aí assim, tipo... Eu escolhi pra hostel, porque daí eu ficava no café da manhã, aí eu sentava sozinho numa mesa, aí sempre vinha uma, duas, três pessoas, pô, tá sozinho, aí posso sentar contigo? Deu claro. Ah, de onde que tu é? Brasil. Pô, que legal, Brasil e tal. E aí começava a conversar, era sempre assim. Não importa se era café da manhã, se era almoço, se era tá no happy hour do bar, sabe?
Tu, não sei se tu teve esse tipo de experiência, mas as pessoas, antes de eu viajar pra fora, as pessoas me falavam o seguinte: Lucas, não fala que tu é brasileiro lá fora, fala que tu é português e tal, porque eles não gostam de brasileiro. Tu teve isso?
Tive, cara. Eu tive, sim. O que me... Não vou dizer que me salvou, porque eu não tenho vergonha de ser brasileiro, mas o que amenizou um pouco isso, eu não sei se é por causa do meu inglês, do meu sotaque aqui do sul, não sei qual que foi a parada, ou pelo meu nariz, que eu acho que é mais evidente, e meu nome também, todo mundo achava que era italiano, sempre.
Olha aí.
Aí eu falava, tipo, com eles, cara, de onde tu é? Eu falava do Brasil, pô, jurava que tu era da Itália e tal. Aí eu perguntava o motivo, né? Daí eles, tipo, ah, não sei, teus traços e tal. Mas aí, e meu nome também, né? Quando o pessoal via meu nome mesmo, era bizarro. Marcelo Fornaza Zaniolo. Mas tudo bem, então eu não sofri tanto assim, mas eu ouvi falar que o brasileiro é odiado, né? Odiado não, muitos não gostam, mas eu acho que é mais grupo, sabe? Não é quem viaja sozinho, tipo, ou com duas, três pessoas, tipo, eu, tu, assim. Eu acho que é mais grupo, excursão mesmo, assim, que o pessoal passa dos limites.
É, porque eu não tive esse tipo de experiência negativa lá fora. Eu pensei, bah, isso até é besteira que me falaram. Mas agora, com teu relato, realmente, pode ser.
Eu acho que depende muito do teu jeito de agir lá fora também, sabe? Tipo, eu e você somos bem educados, a gente, tipo, sabe nossos limites, tenta não ser invasivo, né? Vai, não é aquele não grita, não, enfim, não sei. É meio complicado falar sobre isso, assim. Agora, sobre o hostel, cara, eu queria falar também que tem muito... Aliás, sou brasileiro na Europa. Dizem que o brasileiro da Europa é o grego, sabia disso?
Não.
Dizem que o grego tem o perfil do brasileiro, só que ele vem da Grécia, que na Europa e não no Brasil, entendeu? Foi que o perfil de brasileiro e o perfil de grego, de ninguém gostar, é a mesma coisa na Europa, assim.
Caramba, não sabia dessa.
Que se tem um grupo de gregos, eles tentam evitar também. É, isso eu fiquei sabendo nessa viagem, mas enfim. Agora, a respeito de hostel, cara, eu não sei se passou por algum perrengue, porque eu tinha muito medo de ficar em hostel. Primeiro que é barato, né? Aí tu já tem aquele medo de, beleza, tô economizando, mas até que ponto eu tô me sujeitando a coisas ruins aqui, né? E eu tinha um amigo meu que ele tinha feito mochilão pela Europa também, e ele falou que hostel era um perrengue gigante, assim, tipo, que ele tava dormindo de noite no hostel dele, era um beliche, tava na parte de baixo, e ele acordou com um cara fazendo xixi na cama dele, por exemplo. E eu lembro disso e me traumatizou demais, cara. Então vamos lá, tu passou por algum perrengue em hostel?
Cara, não nesse ponto. O que eu fazia quando eu ia pra hostel, no início, a minha preocupação era... Eu até lembro de ter conversado contigo e te pedido algumas dicas, e tu falou, cara, com relação a isso, tu não precisa te preocupar. Era a segurança das malas no quarto, né? E tu falou, bah, tem armário e tal, tem coisa assim. No início da viagem, eu tava super zeloso pela minha bagagem, assim. Sempre cuidando muito e cheio das técnicas pra ninguém mexer, e aí bota cadeado e tal. Cara, no final da viagem, eu tava assim, ó, as minhas malas, eu nem botava mais em armário.
Sim.
Deixava elas no cantinho do quarto. Tinha mala que não tinha cadeado, mochila meio aberta também. Claro que a parte de documentação, passaporte, carteira e tal. O que eu fazia? Como geralmente eu dormia na parte de cima de beliche, eu tinha uma calça, que era uma calça com zíper no bolso, tá? Uma calça de moletom. Eu pegava essa calça, eu colocava ela na lateral do beliche, pegava as duas pernas e dava a volta na lateral do beliche e usava os bolsos da calça pra guardar o que era de mais importante pra mim. Então, assim, passaporte, carteira e o dinheiro que eu guardava fora da carteira também ficava tudo dentro dessa calça. Então, assim, pra alguém subir no beliche, tirar as coisas da minha calça, né? Pô, era um trabalho gigantesco. Então, nesse ponto, eu tinha o meu toque, assim. Então a calça tinha que estar lá em cima comigo, dava 2-3 voltas, amarrava as pernas da calça lá em cima e dentro dos bolsos eu colocava o que era mais importante. Aí depois, durante a viagem, o que eu fui percebendo é que a minha preocupação no início era também a quantidade de pessoas por quarto, né? Ah, se tem 8 pessoas, 16, ah, vamos tentar pegar um com 4, um com 6. E aí com o decorrer da viagem tu vai percebendo que o problema não é o número de pessoas num quarto. Pode ser um quarto de 18 pessoas, sei lá. O problema é o espaço para isso. Então, se o quarto tem 18 pessoas e ele tem espaço para 18 pessoas, excelente. Tanto é que o pior quarto que eu peguei foi em Praga, na República Tcheca, que era para caber 8 pessoas no quarto. E realmente cabiam 8 pessoas. Mas o quarto não tinha uma ventilação decente. Os 8 beliches eram super grudados. Então, a tua mala ficava grudada com a mala do cara, que ficava grudado com a bagunça do outro cara. Um cheiro de chulé. É, pessoal que não passava desodorante também. Um abraço aí pra essa galera.
Eu acho que tem um pouco de sorte também, sabe? De quem que tu pega no quarto, assim.
Tudo isso. Então vai complicando. Meu, o pior hostel que eu peguei foi o hostel Tim, em Praga. Eu até vou deixar o nome aí pra galera não pegar, E aí também, tudo muito pequeno, banheiro também, pequeno e tal. Tanto é que depois eu fui ver, ele é considerado, sei lá, um mini hostel. Tem uma nomenclatura lá pra... Ele tem uma avaliação legal no Hostel World, né? Isso é até legal a gente falar também depois do Hostel World. Ele tem uma avaliação legal, só que é uma avaliação legal, já ganhou prêmio e tal, mas tudo pelo lado do ser mini. Então o valor dele era um pouquinho mais baixo também.
É, esse Hostel World é um aplicativo pra escolha de hostel fora, né? Então tem todos os hostels lá, tem no Brasil, tem na América do Sul, na Europa, tudo que é lugar.
E é super confiável, né?
É super confiável, vale bem a pena. Tem aplicativo, tem site, então quem quiser usar e não conhecer ainda, vale a pena. Hostel, né? De Hostel World de Mundo, né? .com, bem, bem tranquilo. Cara, eu fiquei em dois hostels que eu não gostei. Um deles eu peguei, era o... Cara, fiquei em Hamburgo, na Alemanha. Era o Albergue da Juventude. Cara, por foto, assim, ele é lindo. Ele é gigante o hostel. Tem uma varanda, tem uma baita de uma vista pro mar do Porto de Hamburgo ali. Então, cara, é demais, assim. Eu acordava eu peguei uma cama alta, né? Aí o pessoal dormia com a janela aberta no quarto. Eu acordava de manhã, que era hora... Eu queria acordar cedo mesmo, então não me incomodou. Não era aquela coisa, pô, que saco. Eu fecho a janela, eu quero dormir, né? Eu tô viajando, eu quero passear. E eu acordava com a vista da igreja e do porto, assim. Cara, era demais. E era muito bom, tá? O problema é que eu não tinha visto que o Hostel da Juventude... Porque eu pensei assim, cara, beleza, Hostel da Juventude é o nome, né? E, cara, sabe aqueles filmes americanos de, tipo, Sessão da Tarde, assim? Que o colégio vai pra uma fazenda, pra um hotel fazenda, passar as férias.
Nossa!
Tipo, uma colônia de férias.
Uh-huh. Uma colônia.
Exato. Era um hostel para juventude da Alemanha. Então, era criança, era professor. Cara, o guri mais velho que tinha... A pessoa mais velha que tinha lá era, tipo, 12, 13 anos, sabe? E aí, essa parte social que eu queria foi pro água abaixo. Tanto que o meu quarto, eu tava com as pessoas mais velhas que eu julgava serem, né, professores. Então, assim, era bizarro.
Ah, pra tu socializar ali, tu tinha que brincar de pega-pega, esconde-esconde.
É, eu acabei não ficando muito no hostel, porque em Hamburgo eu fiquei só uma noite. Eu fiquei duas noites, na verdade. Eu cheguei numa noite e fui embora fiquei dormindo 2 dias lá. Então, eu caminhei bastante pela cidade, tinha uma rua cheia de barzinho, então foi meio divertido, assim. Mas o hostel era muito bom, mas não casou comigo, assim, sabe? E o outro hostel que eu não gostei, na verdade, não, cara, o hostel era demais também. Foi em Ghent, cara, na Bélgica, que é uma baita de uma cidade. Putz, eu tô apaixonado até hoje pela cidade. E o hostel era muito legal também, só que eu dei azar, cara. Eu peguei no meu quarto. Assim, ó, eu adoro argentinos, eu adoro, já fui pra lá duas vezes pra Argentina, tenho bons amigos lá. Mas eu peguei um argentino tão chato no meu quarto, cara, tão chato. E o cara grudou em mim, que ele começava a me seguir pela cidade.
Ah, não acredito.
Sério, assim, a história é um pouco complicada, porque ele tinha sofrido um acidente bem grave e tal, ele falava bem com dificuldade, assim, ele não tinha inglês nenhum, e aí ele veio comigo. E eu, beleza, bora junto. Só que até aí o cara era um cara normal, entendeu? E ele começou a ser chato, que eu tentei dar um perdido nele, aí eu fui pra um outro bar, sabe? Comer alguma coisa. Aí do nada ele passa na frente do bar, me vê e senta junto. Aí eu, meu Deus. Aí o cara não só estragou com o hostel, como ele estragou com a cidade um pouco pra mim. Eu não aproveitei tanto por causa desse cara, sabe? Enfim, bem complicado, assim, bem complicado. Mas eu passei por um perrengue naquele manager que tu ficou também na Bélgica, cara, em Bruxelas.
É, tu ficou em Bruxelas, né? Acabei ficando na Áustria, eu fiquei em Viena. Mas é a mesma rede.
Não, não ficasse no manager,
né? Não, em Bruxelas.
Ah,
Bruxelas eu...
tá, eu achei despego em Bruxelas.
Não, em Bruxelas eu acabei ficando no Van Gogh, outro hostel.
Putz, que chique. É, então, é uma outra dica pro ouvinte. É, assim como franquias de tudo, né, de comida, hostels também tem franquias, né? Então, se tu gosta de um hostel que tu ficou, sei lá, na Alemanha, muito provavelmente provavelmente ele vai ter uma filial na Inglaterra, outra na Áustria, outra... É muito comum. Tem o Generator, tem esse Manager, tem esse Van Gogh, que tem várias franquias, entre aspas, tem o Christopher, tem... Enfim, tu vai ver que tem nomes muito parecidos, né? E o padrão de qualidade é o mesmo, né?
Exato, exato. Que isso pra quem nunca pegou hostel, a gente imagina que já existe um padrão de um hostel pra outro. E não. É uma variedade muito grande. Quando você vai num quarto, ou banheiro, ou hall, então muda bastante de um hostel pra outro.
É, muda bastante. Esse que... Aí, em Manager, cara, no Manager, né? Em Bruxelas, assim, é um hostel bem legal também. Aí já é um público mais na nossa cidade, assim, e tal. Tinha um bar, tinha sinuca, tinha pibolinha e tal, era bem bacana mesmo. Eu fiquei algumas horas, tipo, no bar sozinho, aí vinha a gente falar comigo, ah, bora jogar sinuca, eu ia jogar, tipo, assim, o hostel, cara, se tu tá aberto a fazer amizade, tu consegue. É, mesmo que tu não domine a língua, assim, tu pode concordar comigo também, né, Lucas, nisso de tu vai falar com uma galera, nem que seja pra pedir dica do que fazer na cidade, sabe?
Eu fui convidado por um canadense, assim, eu peguei uns dois ou três canadenses na viagem, assim, e todos eles foram extremamente solícitos e simpáticos.
Todos do Canadá são assim, todos.
E é uma simpatia fora do comum, assim. Parece que tu conhece ele há 10, 20 anos, assim. E esses caras, eles te dão maior força, assim. Então, me convidaram pra ir no bingo, pra jantar junto, fora. Teve um canadense que seguiu eu e meu amigo e foi pra... Cara, essa história é meio bizarra. Eu vou contar depois.
Não, tranquilo.
Primeiro tu termina a tua do Manager, né? Depois eu conto a história do canadense.
Não, beleza. Aí no Manager, cara, assim, eu adorei o hostel, foi muito legal mesmo, tá? Assim, eu recomendo, tanto que eu recomendei pro Lucas, só que eu tive um perrengue. Primeira noite que eu cheguei pra dormir e tal, beleza, dormi tranquilo. Na segunda noite eu saí pra cidade, fui fazer beer tour, né, que é Bruxelas, Bélgica é um país de cervejas famosas, né? E eu fiz um beer tour, aí eu conheci uns dinamarqueses, cara, que assim, porra, o pessoal fora de série, os caras são muito louco mesmo. E aí eles me convenceram pra ir aqueles pub crawl. Tu fez algum pub crawl, não?
Não, não fiz. O que que é um pub crawl?
Pub crawl é um passeio que tu... O beer tour, tu vai e tu vai tomar cerveja e degustar cerveja. Aí tem uma história da cerveja, explicam de onde que vem a cerveja, e algumas coisas referentes à produção de cerveja e como a lenda, entre aspas, se formou. Como é que mudaram os tipos e tal. E o pub crawl, que eu fui depois com esses caras, que foram os dois comigo, tu vai, basicamente, tu paga uma grana, tu vai em 5 bares na cidade, que são 5 bares tradicionais, e aí nos 4 primeiros bares que tu vai, tu ganha um shot de tequila, de vodka, de alguma coisa. Tu paga uma cerveja mais barata lá dentro, que vale muito a pena. E no último bar que tu vai, que é o quinto, geralmente são 5 bares. Aí tu fica a noite toda lá e tu tem desconto em algum tipo de drink. É, cara, vale a pena. Eu fui sozinho, eu tava afim de fazer festa e foi legal pra caramba, assim. Foi uma noite animal, assim. Eu voltei pro quarto umas 4 da manhã, vamos colocar assim. Tateando e tal, meio alcoolizado, bem tranquilo, deitei no colchão de baixo, né? Que eu tava na parte de baixo do colchão. Cara, e eu tava morrendo de sono, porque eu apaguei, eu desmaiei. E aí, lá, deu uma meia hora mais ou menos, umas 4 e meia da manhã, eu acordei com um cara de cima do meu beliche chegando. Agora tu pensa que eu tava morrendo de sono e eu tenho sono pesado. Pra eu ter acordado, o cara fez muito barulho. Mas foi o que me salvou, porque ele veio cambaleando em direção ao rosto, à cama, assim, que eu pensei, aí vai dar merda. O cara subiu em cima de mim, cara, e ele começou a engasgar, queria vomitar. Lucas, só deu tempo de eu pegar meus tênis, tava no chão, pegar minhas roupas, que na época eu tava fazendo o que? Eu botava o tênis lá da cama, eu tirava a camisa, botava uma roupa de dormir, né? Eu dobrava minha calça e minha camisa do dia e colocava em cima do tênis. E dentro do tênis eu colocava, tipo, relógio, colocava essas coisas. Só deu tempo de eu puxar essas coisas pra cima da cama, cara. Velho, era de noite e parecia uma cachoeira.
Já,
sabe quando tu tá...
Ele já tinha subido, ele já tava lá em cima.
Já tinha subido. Eu me juntei na parede, cara. E fiquei olhando, assim, sabe? Nossa. Quando aqueles filmes quando alguém entra numa cachoeira e vê a cachoeira de dentro pra fora? Era o que parecia, cara. Foi a pior noite da minha vida. Porque os outros caras do quarto acordaram, xingaram esse... Era um italiano, xingaram ele de tudo. Ligaram pra recepção, mas, cara, era 4 da manhã, o que vai ser feito, né? Ah, não conseguiram limpar, cara, eu dormi a noite inteira com cheiro de vômito do lado da minha cama, cara.
Nossa, que...
Assim, foi horrível.
Tinha quatro no quarto.
Isso.
Então, o manager que eu fiquei em Viena também, eram 4 no quarto.
E aí foi foda, foi a história mais bizarra que eu tive de rosto, assim. E daí, cara, eu achei engraçado, porque meio que casa com a história que meu amigo me contou lá atrás, sabe? Hoje eu lembro e dou risada, né?
Nossa, é verdade, cara.
Mas a noite foi muito ruim, cara, foi muito ruim. E eu tava embaixo do cara, saca? Se o cara, de repente, vomitasse pra parede, eu tava...
A tua sorte é que esse cara ainda conseguiu subir pra vomitar lá de cima.
Mas o pior, cara, é que tinha banheiro no teu quarto.
Ah, tem isso,
Então por que o cara não foi no banheiro, sabe? Ele subiu, enfim, vai justificar, né?
Não, mas tu imagina imagina se esse cara, no que ele tá subindo a escada, ele vomita na direção da tua cama, né? Nossa senhora, aí conseguiria ser pior. Realmente, só de pensar no cheiro, nesse aroma...
Mas foi bem legal, assim. E aí, eu achei engraçado porque eu fiz as reservas dos meus hostels. Hostels, enfim, não sei como é que se fala plural disso em português. Eu fiz muito tempo atrás, antes da viagem. Muito tempo, tinha uns 4 meses antes, assim. E eu tinha feito muita pesquisa e visto muita opinião e tal. Porque nesse Hostel World, no aplicativo, também tem um monte de feedback, né? De opinião de quem tava lá e tal. E a galera opina mesmo. Então, tu vai abrir o aplicativo hoje, tu vê, tipo, resenha de ontem, sabe? Não é de um ano atrás, é a resenha de ontem.
Quando tu foi fazer a tua viagem, tu deixou tudo alugado. Já, todos eles.
Tudo pago já. Eu já viajei com quase tudo pago, assim, só com a consumação, com o que eu ia consumir lá, não, né? E aí é legal que as pessoas falam nas desenhas, tipo, procure fulano que ele vai te ajudar em tal coisa, ciclano, melhor bartender, pô, é legal, tu vai pegando nomes, assim, pra, né, se localizar. E aí eu cheguei, aí beleza, nesse quarto eu fiquei em 4 pessoas, aí eu tive um susto em Viena, porque eu saí do quarto, tava sozinho no quarto, eu vi que tinha umas mochilas, assim, e tal, eu saí do quarto em Viena e passei pela cidade, quando eu voltei, cara, tinha 4 gurias no quarto. Pô, Marcelo, tu pegou um quarto misto, cara? Sério? Eu não lembrava, sabe? Eu não lembrava. Mas foi bem de boa também. Tinha banheiro separado, etc. É um quarto bem legal, assim mesmo. Porque tem quarto misto, tem quarto com pouca gente, com muita gente, tem quarto só para mulheres, né? Eu acho que só para homens não tem também. Também deve ter. Eu fiquei, caramba, o que aconteceu? Por que eu peguei esse quarto? De repente é mais barato e eu peguei, sabe? Não pensei muito nisso. E aí uma coisa que só pra acabar a história dos quartos, tu mencionou um quarto de 8 pessoas que tu ficou, né? Eu fiquei num quarto em Praga com 32 pessoas.
Cara, isso é inimaginável pra minha cabeça. O máximo que eu fiquei foi 18, se eu não me engano, em Paris. Mas 32, meu amigo...
Era assustador. E eu vou te contar que aconteceram duas coisas engraçadas nesse hostel. Primeiro que o quarto tinha muita gente. Era um quarto bem grande, era bem espaçoso, não era apertado, assim. Dava pra todo mundo se mexer tranquilo.
Uma sala de aula.
Maior, cara. Maior. Era tipo um subsolo de ruínas, assim, sabe?
Olha só. Ele era temático, assim?
Não era temático. Qual que é o nome do hostel, cara? Depois eu procuro e linko aqui. Eu vou colocar nos comentários depois na postagem, tá? No site. E aí era muito legal. E, cara, eu acordei de noite 1 hora... E tinha muito... Era misto quartos também, né? Aí já sabia que era um quarto misto. O que me assustou em Viena é que eu era o único homem no quarto. Não o fato de ter mulher, né? Em Praga tinha bastante homem, bastante mulher. E aí, cara, devia ter casal no meio e tal. Eu acho que eu acordei umas 2-3 vezes com casais fazendo algumas coisas, né? Em público.
Tá brincando.
Eu não tive certeza porque eu não fiquei olhando, né? Tava estranho. Tinha 2 pessoas na cama com edredom. Então, eu me senti no Big Brother. E aí, cara, né? Lembra que tu falou a questão de segurança, de se preocupar com cadeado e tal? Ouvinte, se você ficar em hostel, leve seu cadeado, que eles não têm cadeado em muitos hostels. E aí, em Praga, eu tava meio... Lá eu já tava meio que, dá nada. Vou deixar... Ninguém mexe mesmo, vou deixar tudo no chão aqui, depois me viro. Porque todo dia eu vinha, abria, fechava, guardava a chave e tal. E aí eu tava... Em Praga eu tava com medo, que era muita gente. Uma coisa é eu estar com 4 pessoas e saber quem que mexeu, né? Outra coisa é 31 e... Putz, quem foi que mexeu?
Ué, o cara... Essas 32, na realidade, provavelmente tu ficou mais de uma noite lá. Tu não dormiu com 32 pessoas, tu dormiu com mais porque vai mudando de noite pra noite, né?
Exatamente. E o minha cama era no corredor, então todo mundo passava por ali, sabe? Era tipo o caminho da porta, assim, não era lá atrás, era no perto da porta. Então eu fiz questão de chavear meu armáriozinho ali e guardar a chave comigo. Só que, cara, uma noite eu dormia com a chave na mão, assim, segurando a chave na mão e com a mão embaixo do travesseiro. Só que eu me mexo muito dormindo, cara. E uma noite eu acordei de manhã. E eu, cara, cadê a chave? Cara, eu levantei, Lucas. Eu levantei coberta, chacoalhei coberta, levantei colchão, travesseiro. Cara, eu não achava em lugar nenhum. De algum modo, a chave tava dentro da fronha do travesseiro. Não me pergunte como. Eu tava pensando já, cara, como é que eu vou falar em inglês que eu preciso de um marceneiro pra destruir o armário, pra quebrar a fechadura? Como é que eu vou explicar pra eles que eu tô sem a chave? Tipo, é fácil, mas sabe... Qual é a cara de pau que eu vou dizer? E nesse dia, eu tava com muita pressa, porque eu tinha um ônibus. Então, eu juntei tudo na minha cabeça. O cara, tem que pegar o ônibus, vou me atrasar, tem que quebrar o armário, tem que deixar a chave. Aí eu arrumei tudo correndo, cara, não tomei banho de manhã, assim, coloquei a roupa, assim, correndo. Cheguei na recepção pra fazer o check-out. Aí o cara me olhou assim, ô amigo, o teu check-out é amanhã, não é hoje. Aí eu peguei o papelzinho do ônibus, não era naquele dia, era no outro dia, deu, meu Deus.
Ufa.
Eu fiquei meio brabo porque eu tinha feito Praga correndo, sabe? Eu tinha feito Praga em menos tempo porque eu achei que eu tinha um dia menos. Ah, daí eu voltei nos lugares que eu mais gostei, assim, tipo, repeti alguns lugares com mais calma, sabe? Mas, cara, foi um perrengue gigante, assim, foi um perrengue gigante.
Cara, mas esse aí era de 30 e poucas pessoas no quarto, né? Não chega na minha cabeça, 32 pessoas, cara, é muita coisa.
E outro hostel legal que eu fiquei, só pra fechar meus hostels, depois eu quero ouvir tua história também que tu ia contar ali.
Ah, tem do canadense, é verdade.
A respeito da... em Budapeste, cara, eu fiquei num hostel que eles chamam... é party hostel, né? Hotel de festa. Cara, que é uma loucura inacreditável, assim.
Mas por quê? Rola balada, coisa assim?
Então, é assim, eu tava em Praga e me falaram em Praga que tinha uma franquia desse mesmo hostel, que eu não vou mencionar o nome em Praga, que tava rolando droga, tipo cocaína e coisa pesada, assim, sabe? E eu fiquei meio chocado. Em Budapeste não rolou nada disso. Mas o que acontece? 6 horas da tarde, da noite ali, eles servem um jantar. Aí todo mundo come de graça. Nesse hostel em particular. Aí às 7 horas começa um happy hour. Cara, o happy hour é muito barato. Tipo, é tanto em Berlim quanto em Budapeste eu tive isso. Um hostel, quem tava ficando no hostel pagava tipo 1 euro e ganhava 2 cervejas. Era muito barato. E aí a galera começa a beber. E aí começa a vir jogos de bebida, aqueles tipo...
da bolinha de ping-pong no copo, sei.
A ideia é que todo mundo vire um monte de doses de vodka e tal e vai bebendo. E aí, de noite, umas 10 horas, eles pegam todo mundo do hostel e levam pra uma balada. Primeiro dia que eu fiquei lá, eu fiz aquele passeio no rio lá, no... Pô, o nome do rio esqueci agora, cara. O de Budapeste.
Ah, é Danúbio?
Danúbio, isso, Rio Danúbio, óbvio. Aí eu passei, eu fiz uma festa num barco, passei no Congresso, no Buda Palace lá e tal. De noite, muito massa. E nos outros 2 dias a gente foi em festas muito, cara, mas assim, é muita festa. O pessoal lá bebe que parece uns condenados, cara. É nível assim que brasileiro acho que não consegue acompanhar, sabe? Mas é muito legal. Quem quer festa, fazer... aí sim tu faz mais amigos ainda, né?
É, imagina, bêbado.
É, bêbado. E aí o cara te paga uma dose, aí tu paga uma dose pro cara. Aí tu quer conhecer, quer, não sei, quer de repente ficar com alguém e tal, já rola eu e tu, vamos lá, e sei lá o que, sabe? Umas coisas meio loucas, assim. E eu, velho, o que que tá acontecendo, sabe? Tipo, é muito louco, assim. E aí o engraçado desse hostel é o dia depois, de manhã.
Tu olhar pra...
a cara de todo mundo de ressaca. E todo mundo com vergonha do que fez na noite anterior. E tipo, esses hostels, cara, eles geralmente têm gente convidada do resto do mundo que trabalha de graça em troca de hospedagem, né? E aí nesse hostel que eu fiquei em particular, tinha uma guria de que trabalhava no hostel, não sei como é que se chama, uma hostel, enfim. Ela era muito bonita, cara, muito bonita mesmo. E eu tenho certeza que todos os caras do hostel dando em cima dela naquele bar, certeza. Porque no outro dia ninguém falava com ela, sabe? Todo mundo com vergonha, assim, cara de ressaca, cara de enjoo, assim, dor de cabeça e vergonha.
Ah, o check-out desse hostel tem que ser tarde pra caramba, né, meu?
era mais tarde, cara, era 16 horas, era as 4 da tarde.
Ah, bom, então tá, aí faz sentido.
Geralmente é meio-dia, uma, né? Isso é às 4 da tarde.
É, não, o check-in, né? Geralmente é isso. O check-out geralmente é de manhã cedo, né?
Então, o check-out era às 4 da tarde.
Ah, é? Ah, tá, então tá.
O pessoal dormia à vontade, assim.
Então faz sentido, é. Faz sentido pra se recuperar da dor de cabeça.
Do canadense que eu fiquei curioso agora, cara.
É, não, canadense, na realidade, teve um canadense que eu conheci em Roterdã, que foi o cara que me convidou pra ir pro bingo e tal, e eu aceitei, mas eu aceitei no susto, e aí depois eu tive que explicar pro cara que eu tava sem dinheiro e tal, e aí o canadense começou a me olhar torto em Roterdã. Mas o outro foi em Roma, já no final da viagem, era um quarto só com 3 camas, e aí ficou eu, meu amigo e esse canadense no quarto. E esse canadense puxando conversa, meu, ele queria papo, queria socializar. Ele tava sozinho fazendo a viagem dele, né? E aí ele perguntou, a gente tava se preparando pra sair pra jantar, eu e o meu amigo, morto de fome, e o canadense não tava no quarto nesse momento. Eu sei que a gente tava terminando de organizar as nossas coisas e tal, e falando, ah, quando a gente terminar de organizar as malas e tal, a mochila, porque no dia seguinte era o nosso check-out, a gente sai pra comer alguma coisa. Não, fechado. Então a gente demorou uma meia hora e tal, e nesse meio tempo chegou o canadense no quarto, tá? Chegou o canadense e tal, e começa a puxar papo e a gente só querendo terminar de arrumar mala. E aí, no que a gente tá conversando com ele, a gente fala, tá, agora a gente vai sair pra jantar. Já tava mandando um see you later pra ele, né? Tipo, ah, até depois. E aí ele se autoconvida, tá, mas posso ir junto? E a gente, ah, it's ok, né? Come on. E aí tá. O canadense demora mais uns 10 minutos pra se arrumar, né? Até ele botar a roupa dele de sair, vai no banheiro e tal, e a gente morrendo da fome. Aí, no que a gente tá saindo da porta, o canadense olha pra gente e ele pede mais alguns minutos. Juro pra ti que o canadense, ele bateu na porta de todo mundo do hostel. Então, assim, daquele andar, pelo menos, ele foi batendo, foi chamando a galera pra jantar com a gente.
Caraca, aonde você vai parar?
A gente só queria jantar num lugar rápido pra voltar, porque só só isso, tranquilidade. E o canadense, o legalzão da galera, chamando. Enfim, resumo da história. A gente saiu pra jantar, devia ter umas 8 pessoas, eu, meu amigo e mais 6 pessoas. Todos eles, tinha americano e tal. E os guris, tudo super bem arrumados e tal. A maior parte era, acho que era tudo guria, acho que não tinha nenhuma guria. E a gente saiu pra jantar e a gente tentando explicar pro canadense que a nossa moeda era desvalorizada e a gente tava comendo num restaurante que era botecão total, cara. Botecão total. A gente chegou no restaurante, eles ficaram parados na porta. Juro pra ti, eles não entraram no restaurante.
Sim, imagina.
Aí o canadense veio pedir desculpas pra gente depois. Falou que ele não tava com vontade de comer ali e tal. E aí ele saiu e levou as outras pessoas com ele pra outro lugar. Mas tava comendo em boteco que era 5 euros a comida. Tu pedia um macarrão, o cara pegava o macarrão que tinha atrás do balcão, botava num prato e botava dentro do micro-ondas pra esquentar. Era esse o nível de restaurante que a gente tava indo em Roma.
Cara, mas de boa, é o programa de vocês, né, cara?
Exato, exato. Então, assim, e aí o cara meio que ficou até constrangido, assim, sabe? Ele foi querer ser o legalzão e tal, e ele integrou dois públicos muito diferentes, assim, duas propostas de viagem diferentes, até pela questão da nossa moeda ser desvalorizada. Mas, enfim, aí no dia seguinte, tá, ele pediu super desculpas pra gente, então ele ficou muito sem jeito,
Ah, imagina. Eu tive uma história parecida, cara, mas foi uma história positiva. E em Viena também, nesse mesmo hostel de mulheres que eu fiquei ali. Tinha uma guria que ela não era amiga de ninguém. Ela era da britânica, né, da Inglaterra, e ela tinha chegado depois, assim. E ela chegou de noite, eu tava meio que... Não tinha mais o que fazer na cidade, porque eu já tinha feito tudo na cidade de Viena, assim. Tinha conhecido os palácios, feito walking tour e tal, que eu adoro fazer walking tour, né? E ela chegou de noite e ela, tipo, onde é que tu vai agora? Do nada. Vou ali embaixo tomar alguma coisa no bar. Posso ir contigo? Bora. Aí fomos no bar. E guria super gente boa, assim, na amizade mesmo, sabe? Nada de segundas intenções, assim. E aí, tipo, ela, cara, eu tô indo embora amanhã, já sonho passar uma noite aqui, pô, nem tive tempo de conhecer a cidade. O que tu vai fazer agora? Deu, cara, eu não tenho o que fazer. Mas já conheci a cidade toda e tal, né? Daí ela, bora jantar em algum lugar? Daí a gente foi jantar em algum lugar. Aí, do nada, a gente começou a conversar e ficou bem amigo, né? Até hoje eu falo com ela. Ela não ouve minha mãe quando ela não fala português, né? Mas senão mandar um abraço pra ela. Agora, tipo, olha que massa. Olha que massa. Daí, cara, a gente tava caminhando de noite na cidade. Eu tinha uma ideia assim, cara, quer saber o seguinte? Tu vai embora amanhã? Daí ela, tu quer conhecer Viena? Ela, quero. Cara, eu dei o walking tour pra ela, cara. Porque eu lembrei, eu tinha recém feito o walking tour, sabe? Bem pelo centrão da cidade ali. E o cara que fez, ele contou um monte de história, assim. Eu fui contando pra ela, cara. Ela chegou assim, no final do rosto de noite. Cara, tu realmente é brasileiro? Tu não mora aqui mesmo? Deu, não, cara. Eu não moro aqui, mas eu gosto de história. Eu aprendi bastante com o walking tour. Ela, nossa, cara, tu indo embora da Áustria, de Viena, como se eu tivesse feito eu passeio, sabe? Pô, foi muito legal, muito legal.
Mas é esse tipo de socialização que é muito diferente de tu fazer um mochilão e tu fazer uma viagem pela CVC, né?
Uma coisa chata de hostel, que eu acho que não é chata, mas acaba ficando meio de novo, lá vem de novo. É que as perguntas são sempre iguais. Tem sempre alguém chegando e alguém indo embora no hostel, sempre, né? Então, tipo, tu vai ficar 3 dias numa cidade, cara, nos 3 dias vai ter pessoas diferentes no hostel. Então, tu vai fazer amigos muito, muito amigos, depois tu vai esquecer deles. Tu vai fazer amigos que tipo, vão durar horas, sabe? E é sempre igual, de onde tu é, o que tu faz, quanto tempo tu tá aqui, pra onde tu vai depois. E aí tu vai ver que, às vezes, tu tá indo pra um lado e as pessoas estão vindo daquele lado, sabe? Então, aconteceu muito. Eu tava em Bruxelas e eu acabei em Budapeste, né? Tinha muita gente que vai pra Budapeste e acaba em Bruxelas. Então, é muito louco. Então, uma hora fica cansativo tu falar, responder as mesmas perguntas sempre, sabe? Não tem aquela profundidade, sabe?
Sabe que isso facilitou pra mim, porque como esse início de diálogo eu já tinha decorado, sabe? Então, se eu queria perguntar de onde era a pessoa e tal, eu já mandava a pergunta, where are you from e tal, ia me virando na decoreba, entendeu? Tipo, bah, beleza, o cara vai falar e tal, eu vou captar alguma coisa do que ele falar. Agora, o meu problema era quando a pessoa começava a direcionar o assunto longe disso, né? Aí eu já começava a me perder um pouquinho nas palavras. Uma outra questão que a gente... É interessante a gente comentar de hostel é banheiro, né? Porque banheiro muda muito. Eu lembro que eu comentei contigo, isso é bastante comum lá fora, banheiro de hostel ser que nem torneira de shopping. Foi até tu que usou essa referência, né? O teu comparativo foi sensacional. Que é um botão que tu fica apertando de tantos em tantos segundos pra cair a água do chuveiro. Então, a primeira apertada geralmente é aquela apertada que a água vem gelada. então tu tem que já se desvencilhar daquela água. Aí na segunda e na terceira ela vai esquentando, então tu tem que ir se ensaboando e dando umas cotoveladas no botão que tá atrás de ti de vez em quando, pra tu curtir o banho como se estivesse em casa.
Cara, isso é muito complicado.
É complicado, né? Não, e o pior é o seguinte, eu lavava minhas roupas no chuveiro, então acabava tornando o processo um pouco mais demorado em função dessa queda mais lenta da água. Mas o pior tipo de banheiro pra mim, além desse, o pior chuveiro que eu peguei foi um chuveiro que tava gelado em Roma, mas ok, assim. Mas o mais esquisito foi um que eu peguei na Bélgica, nesse hostel Van Gogh, que ele, a pressão do chuveiro, ela não era forte, tá? Então tu imagina uma água quente caindo bem rente à parede, só que eu tinha que tomar o banho meio curvado. Esse não era com botão, era uma alavanca, o registro onde tu abre e fecha o chuveiro, e essa alavanca, se tu batia nela de vez em quando, o chuveiro desligava. Então eu tinha que tomar o banho perto da parede pra pegar água do chuveiro que não tinha pressão, e ao mesmo tempo eu tinha que me desvencilhar da alavanca do registro pro chuveiro não desligar. Cara, juro pra ti, o chuveiro desligava umas 4, 5 vezes, porque de vez em quando tu acabava batendo sem querer e mesmo cuidando, cara. Eu me senti um contorcionista, assim, de circo, sabe aquele pessoal que cabe dentro da caixa do mágico, que eles espetam um monte de faca
e nenhuma pega nele.
Espada, e nenhuma pega nele. Eu tava assim com a alavanca do chuveiro, velho. Mas, nossa senhora, quase encostado na parede gelada.
Eu não tive história nenhuma assim com chuveiro, fora a incômodo com a torneira de shopping, né?
A torneira de shopping, nossa.
E assim, sempre, eu sempre olho os feedbacks, porque geralmente quando eles comentam, quem usa esses aplicativos de hostel, geralmente comenta muito de banheiro também. De limpeza e tal, de ar-condicionado e tal. Se tem ou não tem, né? Então eu escolhi alguns lugares que eu sabia que os banhos seriam pelo menos decentes, assim.
O chuveiro era algo que, quando eu chegava num lugar e via que o chuveiro era bom, cara, já me deixava
três
feliz.
Dias, né?
Três dias, mais três dias, né? Mais três dias.
O Beber vai me matar, cara. Nos matar, eu diria, tá? Porque já passou do tempo de programa, já gravou bastante, vamos falar assim, né? Mas eu tenho mais uma última história pra contar, cara.
Então tá, tu vai contar uma, eu vou contar outra e a gente encerra. Esse vai ser o nosso Codorna Tchau.
Tá, eu vou deixar tu contar a tua história e eu conto a minha pro final.
Tá, beleza. Então vai ser o seguinte, o Codorna Tchau nosso hoje vão ser através de histórias que aconteceram em hostels, tá? Eu conto a minha e tu conta a tua e a gente finaliza o programa.
Gostei, vamos lá.
E, quando eu tava nesse hostel em Berlim, tá? Foi quando o sueco falou pra mim step by step ali. Eu e esse meu amigo, muito mais da minha parte do que da dele, eu ficava jogando pra ele, né? Pô, cara, quem será que vai ser a próxima pessoa que vai entrar no nosso quarto? E, geralmente acontece esse fluxo de pessoas e tal. Então, e naquela noite tinha saído um senhor que tinha saído, e a gente tava com uma expectativa, a gente sempre pegava quarto misto, né, até pela socialização e tal, e não ficar sempre socializando só com um perfil de viajante. E a gente, eu falei pra ele, cara, a próxima pessoa que vai entrar no quarto, tu vai ver que vai ser uma menina. Falei pra ele, brincando com ele, assim, tava brincando, ó, cara, vai ser uma menina e tal. Quem entra no quarto é esse sueco, mas imagina o sueco, garoto capa de revista Capricho, assim, um loirão, assim, quase 1,90m, uma barba a fazer, coque no cabelo e tal, e entra esse cara. E o cara começa a puxar papo e tal, e esse meu amigo só me olhava e tipo assim, cara, olha aí, olha o que tu tava desejando e olha o que te caiu, né? Caiu um loiro, perfil Capricho aí. O cara conversando comigo e tal. E aí eu falei pra ele, falei pro meu amigo ainda, cara, eu vou arrumar minhas coisas aqui, eu vou pro banho, né? Vou aproveitar. Como não era tão tarde assim, eu pensei, bah, vou aproveitar. Eu vi o banheiro tava livre e tal, vou ir pro banheiro. Só que lá, nesse hostel, tinha um problema. Quando eu cheguei no banheiro, eu já tinha visto isso na noite anterior. Que existia um box de frente pro outro. Então os dois eram transparentes. Tá? Tá. Os dois boxes eram transparentes. Aí no que eu vi isso, tipo, pá, vou tomar meu banho rápido, né? E aí já fiquei peladão ali, botei as minhas coisas do lado de fora da bancada, então tinha um banquinho pra botar. E entrei no chuveiro. E aí já botei meu shampoo e meu sabonete líquido no cantinho, assim, do chuveiro. No que eu ligo o chuveiro, entra o sueco. Entra o sueco pra tomar banho, cara. O sueco puxando papo, ainda querendo conversar enquanto eu tô tomando meu banho, cara.
Ai, cara.
Eu só queria o meu sossego, velho. E aí, o lado da vergonha alheia é que eu não sabia se eu tomava banho de frente pra cabine pra cabine do sueco ou de costas.
Cara, eu teria a mesma dúvida, cara.
Cara, Eu sei que... Eu vou falar pra ti e o sueco conversando, querendo papo, e eu na minha preocupação, né? De frente ou de costas, de frente ou de costas. Vou falar pra ti que foi meu banho mais rápido da viagem. Acho que até o sueco se assustou. Pensou assim, caramba, no Brasil eles tomam um banho de 5 minutos, assim, de 3 minutos.
É brasileiro ou francês,
brasileiro,
cara?
Brasileiro ou francês. Cara, mas eu sei que eu peguei... Eu deu tempo só de eu lavar a cabeça e sair do chuveiro, agradecer o sueco e vou voltar pro meu quarto, cara.
Caramba.
Ah, velho, que situação. E a tua história, Marcelo? Qual é teu codorna tchau de hoje?
Cara, que situação, cara. Isso acontece bastante, tá? Tem bastante... Dizem que tem bastante... não é que dizem, mas hostel, às vezes, acontece de gente estranha estar no teu quarto e de ter alguma coisa de assédio e tal. Então, enfim, de todos os gêneros. Homem com homem, homem com mulher, mulher com mulher. Então, pesquisa bem, né? Não que tenha sido o teu caso, né? Mas é uma situação estranha. O meu codorna tchau de hoje, cara, vai ser a famosa história do Kit Kat.
Ah, sensacional!
Kit Kat, cara. Eu acho que o Lucas já ouviu, mas ele vai ouvir de novo.
Não, o que acontece é o seguinte. Quando eu fui pra Berlim, eu pedi algumas dicas pro Marcelo, que o Marcelo é um cara muito mais viajado que eu, e ele me passou a dica de Berlim. Citou pra mim, assim, ah, Lucas, de repente dá uma olhada numa balada chamada Kit Kat. Então eu convido o ouvinte também a jogar no Google. Google Imagens, Kit Kat, balada Kit Kat,
mas,
pra já...
Mas ouve a história essa.
Pra já ter uma ideia. Então agora o Marcelo, e o Marcelo falou, eu tenho uma história sobre esse lugar que eu não vou te contar agora, eu vou te contar futuramente, e chegou esse momento de eu conhecer a história do Kit Kat.
Ah, eu não te contei a história, cara, então tá bom. Seguinte, Beber, desculpa, tá? Beleza, eu tava no hostel, cara, em Berlim, e aí eu já tinha feito, eu fiquei 4 dias em Berlim, eu tinha feito um monte de coisa de noite já, e eu não tinha ido pra nenhuma balada, era mais barzinho, mais restaurante e tal, e eu perguntei pra um cara no hostel, o cara mais gente boa que tinha no hostel, assim, desde o início me dei bem com ele, eu perguntei, cara, eu quero uma festa massa pra ele. Aí ele, ah, mas que tipo de festa? De turista? Cara, festa de turista, festa local, uma festa que tu iria, que tu me recomendaria aí, assim, que eu tenho que conhecer esse lado de Berlim. Aí ele me indicou um tal de Kit Kat, né? Aí tava, nesse dia, por coincidência, tava eu, um amigo meu brasileiro que eu encontrei lá, e um outro brasileiro que eu conheci no hostel. Então éramos 3 pessoas, né? E eu falei, cara, hoje eu vou no Kit Kat. Se vocês não quiserem comigo, tranquilo, mas eu vou lá porque esse cara me recomendou e eu preciso conhecer uma balada tradicional daqui. E os dois, bora, a gente tomando cerveja e tal. Foi até um dia da final da UEFA, da UEFA League, acho que era, uma coisa assim. Então a gente tava bem, bem alegrezinho já, bem feliz. A gente pegou um ônibus, que era, cara, o transporte de Berlim é coraçõezinhos. Chegamos no local. E aí, tinha uma fila gigante. Cara, uma fila gigante. Era tipo no meio da rua, assim, uma avenida bem grande. Imagina a central de Florianópolis, por exemplo. Uma avenida bem grande. E era uma balada na rua. Tipo, tinha uma fila na rua e uma casa pra entrar. E a fila dava a volta no quarteirão. Então a gente deu a volta no quarteirão e tava no fim da fila. Quando a gente dobrou o quarteirão, que tinha muita gente na fila, a gente tava sentindo um clima meio estranho. Quando tu olha pro lado, assim, ué, o que tá acontecendo aqui, o que tá acontecendo ali e tal. Tipo, eu gosto de ambientes assim, né? Tipo, totalmente LGBT, totalmente liberal e tal. Eu curto, mas meus amigos não sabiam. O meu amigo já não sabia. O cara eu tinha conhecido muito menos, né? E era um ambiente assim, cara. Tinha cara de casal de mão dada, homem com homem, mulher com mulher, e beleza. Eu tô super de boa com isso, sempre fui, não é agora que eu vou mudar, né? Só que eu tava sentindo tipo, mais coisa estranha no ar, assim, sabe? Mas beleza, fomos andando. Viramos a esquina, cara. Aí eu tô esperando pra entrar, pra chegar no segurança, que tinha um segurança. Aí, a primeira coisa que eu vejo, cara, é que na minha frente, umas 10 pessoas, tem um cara na minha frente com uma sacola na mão. Uma sacola tipo de Renner, assim, essa sacola de compra de mercado. Aí ele mostra pro segurança, assim, o segurança olha dentro da sacola e fala, pode entrar, e ele entra. Aí atrás dele, de novo, uma outra pessoa com uma sacola, pode entrar, entra. Aí eu, ué, o que tá acontecendo? Aí esse cara que eu conheci no hostel, me cutucou e falou, cara, essa festa que tu trouxe a gente é gay? Aí eu falei, olha, não sei se é gay, eu tenho certeza que ela é alternativa, né, que tipo, é tipo, LGBT e tal, mas não é uma festa exclusivamente gay, né? Deu por quê? Daí meu outro amigo, cara, olha pra trás. Pablo, se estiver ouvindo, um abraço. Aí eu olhei pra trás, cara. Tinha atrás da gente. Eu não sei como é que eu não tinha visto antes, cara. Tinha dois caras totalmente pelados. Totalmente pelados. Assim, sem nada. Nada, nada. Na rua, no frio do caramba, que tava. Foi em maio. Não era inverno, mas tava frio ainda. O cara na rua, totalmente pelado, a galera passando, ninguém nem aí. Aí que eu moldei a minha visão de Berlim, que Berlim é uma cidade realmente à frente do seu tempo, né?
É, completamente, cara.
E aí o mais estranho dos caras não era o fato deles estarem pelados. Cara, era o fato dos dois estarem pelados comendo cachorro quente. Então eles estavam comendo cachorro quente, se babando todo e pelado. Eu não entendi nada, cara. Aí eu, nossa, eu pensei assim, cara, eu tô de boas aqui, eu tô num ambiente que eu gosto, repito, eu me sinto bem em lugares que não tem preconceitos, né?
Isso é excelente, cara.
Independente da minha orientação e tal, eu me sinto bem em lugares que as pessoas podem ser quem elas quiserem ser, assim. Só que eu fiquei preocupado pelos meus amigos, entendeu?
Nossa.
Eu falei, cara, ó, eu não sei vocês, eu vou entrar, se vocês quiserem ir embora, vocês podem ir embora. E aí esse cara que eu conheci lá, do nada olhou pra frente e ele falou, não, eu vou entrar. Aí eu segui o olhar dele, sabe? Aí eu seguindo o olhar dele, eu vi que tinha 5 gurias vindo, só de calcinha e sutiã, mas era calcinha e sutiã transparente.
Nossa.
Aí eu vi que eles ficaram animados, né? Aí eu, beleza, a festa vai ser boa. Aí chegou na minha vez de entrar na festa.
Eu tô curioso pra saber da sacolinha.
Exatamente. Aí eu chegou a minha vez de entrar na festa. Daí o cara falou, tipo, você não pode entrar. Daí eu falei, por que não? Daí ele, porque vocês não estão fantasiados. Aí eu, o quê? Fantasiados?
Ah, era fantasia.
Aí ele apontou pro mural. Daí eu falei, cara, eu sou brasileiro e tal, vim aqui, me falaram dessa festa, não tem como entrar sem fantasia. Daí eu, que fantasia de quê? Daí ele apontou de novo pro mural. Daí eu fui ler, cara. Festa fetiche. Aí eu fiquei pensando o que que os caras tinham dentro daquelas malditas sacolas, cara. E eu perguntei pra ele, eu fiquei tão afim de entrar, Lucas. Agora sim, ouvinte, você pode pesquisar no Google Imagens o que que é o Kit Kat, é igual chocolate. Coloca Kit Kat Berlim. Eu perguntei pro cara assim, amigo, era umas 2 da manhã já, porque elas festas começam tarde. É 1 da manhã, mais ou menos assim. Aí o amigo, aonde eu consigo comprar um chicote esse horário? Aí ele me olhou e fez não com ombro, assim, sabe? Aí eu falei, enfim, eu fiquei muito triste, cara, fiquei muito triste. E aí, pra encerrar a história, no outro dia, eu saí com uma amiga minha lá de eu conheci pelo Livrocast, podcast. Ela é do Nordeste, tá morando na Alemanha hoje, e ela tava com um amigo indiano dela lá também, que mora na Alemanha. E eu falei do Kit Kat e tal, e eles, cara, Kit Kat é uma balada muito massa, o gurizão tinha ido, esse amigo dela, esse indiano, e ele é um cara, assim, bem tradicional, aquele bem indiano típico, sabe, que a gente vê em séries, assim. E aí, ele é comediante, cara, então uma figura. Archit, acho que é Archit, é uma coisa assim o nome dele, não lembro certinho. E aí ele comentando que ele tava nessa festa, no bar, bebendo, tipo, de costas pro bar, assim, sabe? E que de repente veio uma bunda e começou a se esfregar nele. E aí ele ficou meio tipo, ué, o que está acontecendo aqui, sabe? E ele contando a história é muito engraçado. E daí ele falou que ele teve que dar uma olhadinha, virou o pescoço pro lado e olhar por cima do ombro da pessoa na frente dele pra ver se era homem ou se era mulher, entendeu? E eu não vou contar pro ouvinte se era homem ou se era mulher, deixa na imagem, na criatividade de cada um. E esse foi meu codorna, tchau.
Cara, que sensacional. Se um dia a gente for pra Berlim junto,
por favor, cara,
eu te prometo, a gente vai a caráter.
Eu voltaria muito a Berlim, cara, eu voltaria muito a Berlim, mas se eu for lá, eu tenho que ir nessa festa, cara. Eu só fiquei triste que o rapaz do hostel não avisou que era festa temática, senão eu tinha me preparado antes.
A gente tem que levar uma sacolinha da Renner, esse é o segredo.
Com certeza, não importa o que tem dentro, né? Mostra um monte de peça de roupa ali dentro e já era, né?
Cara, Kit Kat. Mas realmente, Berlim é uma cidade, só concluindo, Berlim é uma cidade que a gente imagina, Alemanha e tal, os caras são super conservador, que é nada. É muito pra frente.
É o contrário. Lá ninguém tem cadarço da mesma cor, ninguém tem meia da mesma cor, ninguém usa roupa com lógica lá.
É a cidade mais estilosa que eu vi da Europa, foi Berlim, disparado. E assim, ó, é bem o que tu falou, existe uma aceitação na cidade tão grande que se a pessoa quiser andar careca, com piercing no nariz, com lente de contato branca, mini saia e macacão, sei lá, ninguém tá nem aí. É um respeito absoluto pela liberdade de expressão de cada um.
E ela é cosmopolita na essência do termo, assim, ela aceita gente de todos os credos, todas as cores, todos os locais do mundo, todas as línguas. Então, Kit Kat.
Terminando o Kit Kat.
Um abraço, pessoal, se cuidem, foi um prazer contar histórias de hostel.
Valeu, galera, valeu. Um abraço, valeu.
Hello, pleasure.
Olá, prazer.